Olá, galera, bom dia. Hoje é 9 de dezembro de 2020. Eu sou Agenor Celso e esse é o Esquerda Diário 5 Minutos com notícias do Brasil e do mundo.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Em Minas Gerais, trabalhadores da saúde estão fazendo uma paralisação de 48 horas contra as milhares de demissões impostas pelo governador Romeu Zema, com aval do Supremo Tribunal Federal. São trabalhadores que foram contratados em base a uma lei que agora o judiciário decidiu revogar e botar milhares de trabalhadores nas ruas, em meio a uma pandemia na qual esses trabalhadores são mais do que necessários. Por trás dessa manobra da justiça está o interesse de aumentar as terceirizações e privatizações no setor da saúde. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aconteceu uma situação parecida. Foram anunciadas 500 demissões de profissionais da saúde, também por culpa do judiciário, que há mais de um ano atua junto à Marquesan para extinguir o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família e terceirizar os serviços. Os trabalhadores realizaram ontem uma manifestação contra esse absurdo. Nós, do Esquerda Diário, estávamos lá apoiando essa luta. Se liga nesse áudio.
Meu nome é Anderson, eu sou cirurgião dentista do IMESF e a gente está sendo demitido pela terceira vez em plena pandemia, após ter prestado um serviço de excelente qualidade, qualificado por tantos anos, tá? No meu caso, estava trabalhando há 6 meses como referência de atendimento de pacientes suspeitos com Covid no setor odontológico da prefeitura. E mesmo expondo nossas vidas em risco, é isso que a gente ganha de gratidão depois de todo o serviço prestado, com todo o empenho. Estão querendo terceirizar, precarizar os serviços. Isso vai gerar alta rotatividade entre os profissionais, disputa por vagas, ocupação suspeitosa dessa maneira de como vão ocupar essas vagas na prefeitura. Indignação pura nesse momento. Um desrespeito a quem trabalha pela saúde e agora está sendo demitido dessa forma.
Um tremendo de um absurdo, não é? Fiquem agora com os comentários do professor Sérgio Araújo, que falará sobre os 1.000 dias ainda sem respostas sobre quem mandou matar Marielle Franco.
Bom dia, Angenor. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Ontem, dia 8 de dezembro, completaram-se exatos 1.000 dias do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, brutalmente assassinados na noite do dia 14 de março de 2018, com tiros disparados em seu carro, após a Marielle participar de uma atividade política pelo seu partido PSOL. O crime é uma verdadeira ferida aberta do regime do golpe institucional. Desde então, milhares de pessoas saíram às ruas e se manifestaram, como a gente viu novamente ontem, exigindo resposta para a pergunta que segue sem resposta. Quem mandou matar Marielle? O Estado burguês atua para fazer parecer que se tratava de uma morte como outra qualquer, mas não é. Silenciaram Marielle, uma vereadora negra, LGBT, a quinta mais votada na cidade, que denunciava as milícias e a violência policial nos morros do Rio de Janeiro. Desde o assassinato, a gente assiste uma sucessão de absurdos na investigação. Como a tese de que os milicianos e matadores profissionais Rony Lessa, preso como autor dos disparos, e o seu parceiro Elcio Vieira, que dirigiu o carro, não estavam a mando de alguém. E tudo se trataria de um crime de ódio, ignorando os mais de R$1 milhão encontrados em suas contas. Tudo para esconder o que foi ficando cada vez mais evidente de que o assassinato da Marielle foi um crime político e envolveria pessoas de alto escalão do submundo do crime organizado, da polícia e da política. Entre elas, o próprio presidente Bolsonaro e sua família, como indicavam os registros na portaria do condomínio onde Bolsonaro e Rony Lessa, autor dos disparos, viviam. A pedido do Bolsonaro, a justiça arquivou esse depoimento e provas. Por trás da seletividade da justiça e do Estado burguês está o interesse em disciplinar Bolsonaro nas disputas entre as diferentes alas da burguesia. Ou seja, as investigações são usadas para atender os interesses dos diferentes setores do regime. Interesses que se concretizam em ataques contra a juventude, os negros, as mulheres, as LGBTs e toda a classe trabalhadora. Por tudo isso, nesses 1.000 dias sem Marielle, não podemos ter nenhuma confiança nessas instituições golpistas. Para arrancarmos a verdade sobre o brutal assassinato de Marielle Anderson, Precisamos exigir uma investigação independente com representantes do mandato do PSOL, figuras e organismos dos direitos humanos, do movimento de favelas e dos sindicatos, peritos, especialistas comprometidos com a causa. O Estado tem que garantir recursos financeiros e todas as condições para que essa investigação independente possa acontecer, com total transparência em cada documento e cada etapa do processo. E isso somente poderemos conquistar organizando nossas forças em cada local de estudo e trabalho, para estar nas ruas lutando por justiça.
E para mais notícias, acessem esquerdadiario.com.br.